emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro defende a soberania da Amazônia e diz que a tendência é que o governo acione as tropas do exército para auxiliar no combate aos incêndios.
É, defender a soberania é exatamente o que o governo tem que fazer. Agora, se precisar de ajuda, tem que contar com essa colaboração, tem que ter mecanismos para combater os incêndios que estão acontecendo de fato. Caso contrário, a gente não teria tido problemas aqui em São Paulo, onde foram detectados resíduos que vêm exatamente de queimadas. Então, a gente tem uma situação bastante preocupante. Tem gente que acha que é bobagem, que esses resíduos iriam se dissipar no vento, mas não é assim. É só procurar as pesquisas que foram feitas com material coletado da chuva aqui em São Paulo para ver que isso aconteceu de fato. Tem fotos reais, nós vimos no exterior ontem as pessoas que criticavam usando fotos erradas, entraram no embalo aí da crítica, da preocupação. Agora o fato é que a gente tem uma realidade complicada. Bolívia também está registrando problemas e hoje o presidente lá, até para não ter problemas maiores com relação à população, falou que quer colaboração dos países vizinhos para tentar conter o fogo, e a Amazônia está enfrentando essa situação. Então é importante ser realista, em vez de ficar procurando culpados, é agir para combater hoje e depois resolve o que vai fazer.
França e Irlanda ameaçam acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul se o governo brasileiro não atuar para proteger a Amazônia. A chanceler alemã Angela Merkel se une a Emmanuel Macron da França e Justin Trudeau do Canadá e defende a discussão de incêndios no G7.
Ela quer a discussão, mas ela não cogita a possibilidade de ficar contra o acordo entre a União Europeia e Mercosul por causa do que está acontecendo aqui no Brasil. Ela acha que o assunto tem de ser discutido pelo impacto que a Amazônia tem no meio ambiente global, não é só uma questão do Brasil, e não se trata de ofender a soberania do Brasil, não, mas é discutir uma questão como acontece em outras partes do mundo. E nós precisamos prestar muita atenção na questão diplomática para que o Brasil não sofra sanções que possam prejudicar a agropecuária. Houve até quem questionasse hoje a suspensão, ou colocasse em discussão a suspensão das importações de carne brasileira. Então é uma situação que preocupa, né? É preciso lidar com o mínimo de diplomacia, esfriar toda essa polêmica que está havendo, toda a suspeita em relação à atuação do governo, que não estaria preocupado com a preservação da Amazônia. É preciso esclarecer muito bem qual que é a posição do governo brasileiro em relação a isso, para que não haja sanções. Isso não significa se submeter à interferência externa.
Polícia Federal deflagra nova operação, ou nova fase da Operação Lava Jato, para apurar supostos crimes de corrupção envolvendo o banco BTG Pactual e a Petrobras.
É, e Eduardo Cunha aparece novamente nesses contratos, assim como a Petrobras, a venda de ativos no exterior. Daqui a pouquinho mais detalhes.
Criação de empregos tem novo saldo positivo e Brasil registra 43.820 vagas formais em julho.
É, a geração de emprego é um dado positivo, sem dúvida alguma, mostra uma tendência. O problema é que há uma tendência um pouco mais fraca do que a que foi registrada no mesmo período do ano passado, quando as contratações formais foram em número maior, e tem ainda o fato de o CAGED hoje representar muito pouco no universo de desempregado que nós temos, que chega a quase 13 milhões de pessoas.
China sobe o tom e anuncia tarifas extras sobre 75 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump prometeu responder às ameaças chinesas ainda nesta sexta-feira.
É isso, teve uma reação muito negativa no mercado global e no mercado brasileiro em particular. O dólar já está sendo negociado acima dos R$ 4,11. A Bolsa de Valores cai mais de 2,6%. 2:09, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já, de saúde.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:12, e nós vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Denise, boa tarde também aos ouvintes. Olha, o governo dá sinais aí de grande preocupação com a repercussão internacional das queimadas na Amazônia. Ontem teve uma reunião aqui à noite no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro determinou que todos os ministros faliam, tá, para tentar conter os incêndios lá na região. Hoje tem uma nova reunião, daqui a pouco às 15h, o presidente vai receber um levantamento da área técnica. O que o governo sabe nesse momento? O próprio vice-presidente general...
Bom, daqui a pouquinho nós vamos retomar o contato com a Luciana Verdolin, porque a gente não está conseguindo entender exatamente o que ela está falando, e ela tem informações importantes a respeito da posição do governo quanto a essa questão do desmatamento e toda a crítica, a repercussão negativa que está tendo no exterior. A França e a Irlanda estão ameaçando bloquear o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A Finlândia propôs, inclusive, um veto à carne brasileira que deixaria de ser importada pela região. A Alemanha tem uma posição menos radical, ela quer que o G7, que vai se reunir aí nos próximos dias, discuta essa situação da Amazônia, mas com calma, sem que isso leve a uma suspensão dos termos aí da negociação do acordo entre União Europeia e Mercosul. Agora retomamos o contato com a Luciana Verdolin. Luciana, você me ouve agora?
Escuta. Doutor Sendenise, olha, o que o governo vai fazer com relação a esse problema lá na Amazônia? Teve uma reunião ontem à noite, vai ter uma nova reunião daqui a pouco aqui no Palácio Planalto. O presidente Jair Bolsonaro pediu um levantamento sobre a real situação, o que está acontecendo, parte das queimadas típicas dessa época do ano, já eram inclusive esperadas. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele tem dito que quem conhece a região sabe que as queimadas, elas são normais. O problema é saber o que é normalidade e o que é incêndio criminoso. O governo sabe também que tem ação ali de fazendeiros, tem ação de garimpeiros que utilizam do fogo para facilitar a limpeza da região, para que eles possam trabalhar, e o próprio presidente sinaliza que também existe o denúncias de que pode ter também ação de ONGs na região. É isso que o governo pediu, o presidente pediu. Pediu um levantamento disso tudo para definir quais serão os próximos passos, o que o governo vai fazer para tentar conter o problema. Os governadores da Amazônia Legal deverão vir aqui a Brasília na semana que vem. O governo também está conversando com eles para tentar garantir uma ação conjunta, uma estratégia conjunta de todo mundo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que pode utilizar uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, que normalmente é utilizada em caso de violência, para mandar militares lá para a região da Amazônia. Mas ele mesmo tem dito durante toda a semana que é uma região muito grande, não há pessoal suficiente, a fiscalização é difícil. Ele já sinalizou com a possibilidade também de mandar homens da Força Nacional para a região, mas as medidas vão ser definidas daqui a pouco, durante essa reunião. Existe também, está praticamente fechada, a possibilidade de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, logo mais em rede de rádio e televisão, para exatamente explicar isso. O que o governo descobriu, o que o governo está fazendo, quais serão os próximos passos. Hoje ele participou de uma solenidade militar aqui em Brasília e garantiu que a soberania, ninguém vai mexer na soberania da Amazônia.
Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la.
O presidente ressaltou também. O presidente ressaltou também, Denise, que é preciso conter. Ele já está acostumado com tantas críticas, com tantos embates, mas ele está bastante incomodado, principalmente com as críticas internacionais.
Não nos faltam inimigos como os de sempre, que temam em ganhar a guerra de informação contra a verdade.
O general Edson Pujol, que é comandante do Exército, ele fez questão de ressaltar que os militares estão prontos para atuar, caso seja necessário e caso seja determinado pelo presidente Bolsonaro.
Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça.
A avaliação aqui dentro do governo, Denise, é que é preciso baixar o tom, é preciso evitar declarações polêmicas, principalmente por parte do presidente. A área da agricultura, o setor produtivo, também está muito preocupado com possíveis repercussões internacionais dessas queimadas na Amazônia.
Luciana, agora o governo vai ter de esclarecer muito bem a posição dele, porque se ele não vem afrouxando os mecanismos de controle dessa situação, do desmatamento e tudo mais, ele vai ter de deixar isso muito claro para evitar uma represália do exterior que não tem nada a ver com soberania. É cobrança apenas de responsabilidade do governo brasileiro em relação às reservas do país que são importantes para o mundo todo, não porque o mundo queira tomar conta, mas porque quer ver preservada. E é isso, e a gente tem legislação a ser cumprida. O próprio ministro reconheceu que você pode ter ação de grileiros, pode ter desmate ilegal. O que a gente está cobrando é fiscalização e uma forma até de se tentar minimizar todo esse problema. Aliás, o governador do Acre hoje, ele decretou uma situação de emergência por causa da estiagem e das queimadas. O documento foi publicado depois do decreto de alerta, né? Então ele foi publicado hoje, o governador vai dar uma coletiva para explicar exatamente o que está acontecendo. É o governador Gledson Cameli que vai fazer a coletiva para mostrar exatamente qual é a situação das cidades no estado. Mas já há problemas de doenças respiratórias, animais mortos, enfim, as queimadas no Acre estão se alastrando, então é o governador de lá que está reconhecendo que é uma situação muito difícil.
A gente vê as imagens, né, Denise, e fica bastante preocupado. Hoje o IBAMA anunciou também a contratação de brigadas federais para atuar em mais de 60 municípios da Amazônia Legal. Agora tem aquele velho discurso também, de que tem problemas orçamentários, o governo passa por um momento complicado, mas aqui dentro do Palácio do Planalto, o que o pessoal está dizendo, assessores mais diretos do presidente, que é preciso também fazer o meia-culpa. A questão envolvendo até a posição do governo envolvendo essa questão na Amazônia foi mais de rebater, foi mais de criticar as ONGs do que apresentar resultados, admitir que há realmente um problema. Isso é expectativa de que mude, não há certeza absoluta de que o presidente realmente vai mudar esse discurso, vai adotar um tom mais polido, mais neutro, ou vai continuar partindo para o ataque. Uma coisa é certa, é preciso responder, e nesse momento a questão não é nem só ambiental, né? Pode se tornar inclusive um problema econômico. Então tudo isso está sendo discutido, as avaliações estão sendo feitas. O presidente Bolsonaro hoje, quando saiu do Alvorada, evitou declarações até para não colocar ainda mais fogo aí nessa fervura.
Exatamente. Agora, você vê, o governo do Acre, ele vai ter que comprovar o que está acontecendo, até para que o governo federal reconheça a situação de emergência e possa colaborar do estado. Se fala que o mês de agosto e setembro é um problema por fatores climáticos mesmo, é uma época que chove muito pouco. O rio Acre chegou a pouco mais de 1,5 metros. Então é mais uma situação que agrava aí a possibilidade de mais incêndios. Então é preciso tomar providência, eu acho que é isso que se está cobrando. Não o governo minimizar e dizer que foram as ONGs que botaram fogo. Se fosse esse caso, o que cabe ao governo é combater, né? E ter uma ação muito eficiente para proteger a floresta, é isso.
O presidente vai receber uma série de sugestões, medidas, e é preciso saber aí o que vai ser aprovado, o que vai ser anunciado até o fim do dia.
E Evo Morales também pediu ajuda, ele estava deixando o barco correr também, há um problema seríssimo na Bolívia em relação aos incêndios. Ele pediu ajuda para os países de fronteira, porque sabe que está difícil segurar a situação que compromete a saúde aí da população e até mesmo a segurança. Então isso tem muita relação também com o fator climático, ninguém está negando isso, né?
Mesmo quando o incêndio é perto, né? A gente está acostumado muito com o problema de queimada aqui no Distrito Federal, no parque mesmo, aqui da próximos aqui do Distrito Federal, isso é um problema recorrente e normalmente é de muito difícil solução, é preciso muito trabalho e na Amazônia a situação é ainda mais complicada porque é grande demais. O próprio presidente já disse essa semana que a Amazônia é maior do que a Europa, então é uma situação complicada, por isso é preciso de uma estratégia para resolver o problema. Os militares que ficam mais lá na região, na área de fronteira, mandaram informações, tudo isso está sendo colocado no papel para ser apresentado ao presidente Bolsonaro.
É isso, Luciana. Vamos continuar acompanhando. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
2:22 e agora nós vamos conferir a repercussão internacional. Nicole Fusco está aqui comigo e tem as informações. Oi, Nicole.
Oi, Denise. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Diversos protestos pela preservação da Amazônia acontecem em embaixadas brasileiras ao redor de todo o mundo nesta sexta-feira. Houve protestos nas embaixadas brasileiras de Londres, no Reino Unido, de Berlim, na Alemanha, de Paris, na França, de Amsterdã, na Holanda, de Berna, na Suíça, de Mumbai, na Índia e de Madrid e Barcelona, na Espanha. Também foram convocadas manifestações em Dublin, na Irlanda e em Luxemburgo. As manifestações de civis ocorreram após as declarações de líderes internacionais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta que está gravemente preocupado pela alta da quantidade de incêndios na floresta amazônica e com o impacto de tragédias e de trágicas perdas nesse habitat, segundo o porta-voz dele. A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou mais cedo que a magnitude dos incêndios é preocupante e ameaça não só o Brasil, mas todo o mundo. Ela se juntou ao presidente da França, Emmanuel Macron, para defender que o assunto seja debatido no encontro do G7. A cúpula está prevista para acontecer amanhã, numa cidade do sudoeste da França. Macron foi o primeiro líder a se manifestar sobre esse assunto. Nesta quinta, ele publicou um tweet no qual afirmou, abre aspas, que a nossa casa queima, em referência à floresta amazônica. O presidente francês voltou a se pronunciar nessa sexta-feira e com um discurso ainda mais duro. Ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de mentir durante o encontro do G20, que ocorreu no Japão, ao minimizar as preocupações com a mudança climática. Com isso, o governo francês anunciou que pode rever o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, do qual o Brasil faz parte. O primeiro-ministro da Irlanda também ameaçou votar contra o acordo se o Brasil não respeitar os compromissos ambientais que assumiu. O acordo foi fechado em junho deste ano, depois de mais de 20 anos de negociação, e ainda precisa ser aprovado pelo parlamento de todos os países envolvidos. Esse acordo prevê, segundo os europeus, a implementação efetiva do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, que inclui, entre outros assuntos, combater o desmatamento e a redução da emissão de gases de efeito estufa. Os signatários se comprometeram ainda com assuntos como proteção ambiental, que abarca a conservação de florestas, respeito por direitos trabalhistas e a promoção de condutas empresariais responsáveis. E para a gente finalizar, Denise, a Finlândia, que tem atualmente a presidência rotativa da União Europeia, também se pronunciou sobre o assunto. O governo afirmou que pretende encontrar uma forma de fazer o bloco banir a importação de carne brasileira por causa da devastação causada por incêndios da Amazônia.
Muito obrigada, Nicole. E agora o governo brasileiro vai ter que responder à altura, até para evitar dar munição para esse tipo de atitude contra o Brasil, que tem implicações econômicas, pode prejudicar o agronegócio. E a gente sabe que, do outro lado, não é só a questão de preservação da Amazônia. Muita gente vai aproveitar esse discurso em favor do meio ambiente para se garantir mais politicamente, do ponto de vista econômico. Nós sabemos que tem divergências muito grandes, disputas entre a agropecuária na Europa, a agricultura principalmente, e aqui no Brasil. Então, quando se fala em romper os termos do acordo, pode colocar também uma insatisfação que já existia. Agora, cabe ao governo brasileiro não dar munição para quem o coloca agora como um governo irresponsável no que se refere ao meio ambiente. É isso, a gente sabe que, além do meio ambiente, tem muita coisa pesando nessas críticas todas. 2:26 e agora vamos falar de mercado financeiro. Estamos em contato agora com Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, boa tarde.
Boa tarde, Denise, espectadores.
Bom, o foco aí das discussões aqui no Brasil é essa questão das queimadas, a repercussão exterior, mas nós temos um outro problema no mundo hoje, que é Donald Trump. De novo, a posição dele em relação à guerra comercial. Na verdade, ele está respondendo a uma resposta dada pela China, que vai sobretaxar também produtos dos Estados Unidos. Mas nós temos, Álvaro, o dólar em alta de 1,03% agora, cotação de venda do comercial em R$4,12, bolsa de valores cai 2,76%. Queria sua avaliação sobre esse dia.
Olha só, Denise, o dia até começou absolutamente tranquilo. Claro, os investidores tensos, esperando as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, no encontro de Jackson Hole, de bancos centrais. O Fed e Jerome Powell vêm sendo, ao longo de toda a semana, pressionados por Donald Trump. E hoje, Trump, depois da fala, que foi uma fala bastante suave de Jerome Powell às 11 horas da manhã de Brasília, que deu a entender, inclusive, mais uma queda na taxa de juros americana de 0,25, ou até, para os mais otimistas, de 0,5%. Mas Trump voltou a criticar, dizendo da inação do Fed e da fala vazia de Jerome Powell, mas ainda assim os mercados vinham reagindo bem exatamente por conta disso. Foi quando a China, de manhã também, disse que ia sobretaxar produtos americanos em duas fases, uma fase começando agora, logo em 1º de setembro, outra fase em 15 de dezembro, com as alíquotas indo de 5% até 25%, pegando, inclusive, indústria automotiva americana. E logo em seguida, Trump respondeu dizendo que vai, até o final da tarde de hoje, dar a sua resposta para a China, e certamente essa resposta vem com mais tarifação ou pedindo e demandando que as empresas americanas busquem outros países que não a China para comprarem e fabricarem seus produtos. Então, a situação fica à beira de, efetivamente, de uma guerra comercial que está muito perto de perder o controle, e os mercados reagem muito em cima disso. Resultado, câmbio fortemente desequilibrado no mundo inteiro e desequilibrado contra os emergentes, o que faz com que o dólar no Brasil esteja aí nessa cotação de 4,11, 4,12 no dia de hoje. Desequilibra commodities, desequilibra taxa de juros subindo e subindo mais ainda em países emergentes, principalmente aqueles países emergentes que estão com as suas economias desequilibradas ou que estão bem endividados. Não é exatamente o caso do Brasil, que a dívida externa do Brasil é pequena, mas é o caso certamente de outros países, inclusive do Japão e da própria China. Então, é um quadro bastante desequilibrado que faz com que os investidores busquem proteção. E nessa busca de proteção, nós ainda temos mais desequilíbrio pela precipitação da venda de ativos.
E foi uma semana em que o Banco Central começou a vender a moeda. A gente vê que isso só minimiza um pouco a pressão e pontualmente, né? Mas não isso, consegue conter essa preocupação toda do mercado, que tem muita relação com o movimento internacional.
Nesses três dias, o Banco Central já vendeu US$1,3 bilhões de dólares no mercado à vista, fez operação simultânea de swap cambial reverso, que faz com que não se mexa na reserva brasileira, reserva essa que está bruta ao redor de US$390 bilhões, e nós somos o terceiro maior credor dos Estados Unidos, ou seja, na frente tem a China, que é a maior credora, depois tem o Japão e em seguida vem o Brasil, muito distante desses outros, porque cada um deles tem mais de US$1,300 bilhões aplicado nos Estados Unidos, mas o Brasil tem lá os seus US$390 bilhões. Então, desequilibra todo mundo. O que a gente tem que ver é por quanto tempo isso vai durar, e existia uma reunião marcada entre negociadores americanos e negociadores chineses para essa semana que vai começar. Vamos ver se se confirma essa reunião e se os mercados acalmam. Enquanto o mercado não acalmar, nós vamos ter volatilidade, investidores buscando proteção, saindo de países emergentes. E eu lembro que nesse ano já saiu da Bovespa 21 bilhões de reais de investidores estrangeiros, de recursos de investidores estrangeiros. Então, precisa ver quando e aonde o mercado vai acalmar e manter um certo equilíbrio.
É, Álvaro, e fica aquela preocupação com relação aos emergentes de modo geral, que tem uma fragilidade maior das economias. A Argentina deve ser mais castigada e pode ter implicações também para o Brasil. Aliás, o Brasil sente um pouco os reflexos da crise aí do vizinho, até pela proximidade, porque muitos investidores misturam tudo, mesmo com as diferenças das economias, né?
E não é nem que misturem, é o fato de você buscar uma saída rápida, você buscar liquidez, não vai encontrar no mercado argentino, principalmente nesse momento, e o Brasil é o país que tem, principalmente na América Latina, maior liquidez. Então, na hora que se pensa de sair de emergente, reduzir risco de país emergente, ainda que o Brasil não seja a mira principal, ele acaba sendo a porta de saída dos recursos. Depois que a situação acomodar, você reequilibra a sua carteira, mas você controla o risco vendendo onde tem liquidez. Então, o Brasil ainda é mais prejudicado por conta disso.
É, e as indicações são de que essa pressão possa continuar, exatamente porque está havendo uma nova rodada de acirramento dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. A China anunciou uma nova rodada de sobretaxação de produtos dos Estados Unidos, 75 bilhões de dólares. É uma resposta ao que Trump tinha anunciado antes, e agora Trump anuncia que vai dar uma resposta para a economia chinesa, mas ele já vem recomendando às empresas americanas que tentem depender o mínimo da China. Ele falou que os Estados Unidos não precisam da China, e a China também está tentando interromper algumas compras dos Estados Unidos, como no caso da soja, que por enquanto até beneficia o Brasil, mas tem um certo limite isso, né?
É, e o Brasil ainda tem o aspecto aí, voltando para as queimadas, né? Os produtores brasileiros, principalmente de soja, têm reclamado que eles estão precisando mostrar novamente para o mundo e para alguns países que o produto que eles vendem não é produto de área de desmatamento. É uma certificação. Então, melhora para o Brasil, mas, por outro lado, do lado das queimadas, prejudica o agronegócio, prejudica as exportações brasileiras de produtos agrícolas.
Exato. Conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Denise.
Bom, enquanto eu estava conversando com o Álvaro, o dólar saiu dos 4,12 para os 4,13, agora a alta do comercial é de 1,32%, Bolsa de Valores cai 2,72%. 2:33, um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan Combate aos Incêndios.
Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:37, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e agora o Thiago Muniz. Oi, Thiago, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. A fase 64 da Lava Jato apura se houve prejuízo de bilhões de dólares na venda de ativos da Petrobras para o banco BTG Pactual. A operação Pentite cumpriu buscas em endereços vinculados às duas empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, a PF esteve em locais ligados ao sócio da instituição financeira, André Esteves, e a ex-presidente da estatal, Graça Foster. A partir da análise de documentos obtidos em fases anteriores, a Força-Tarefa verificou a possibilidade de prejuízos na venda de ativos na África da Petrobras para o BTG em 2013. As participações da petrolífera foram avaliadas em valores que iam de 6 a 8 bilhões de dólares, mas metade delas foi comercializada por 1 bilhão e meio. A procuradora da República, Laura Gonçalves Tessler, considera a diferença desproporcional.
A questão de operações de desinvestimentos, de vendas de ativos em valor substancialmente inferior àquele que havia sido inicialmente apurado por avaliações de bancos internacionais.
Os investigadores se valeram de informações prestadas pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, por meio de delação. O delegado federal Felipe Ilipasse diz que a operação de hoje foi alimentada com evidências recolhidas ao longo da história da Lava Jato.
As medidas contra José Carlos Bulai, as medidas da fase 23 contra o casal de marqueteiros e que acabou também culminando com a descoberta de um setor de operações de pagamento de propina da Odebrecht, a fase contra e a investigação contra o ex-presidente da República, fase 24.
O BTG Pactual diz que está à disposição das autoridades para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. A Petrobras diz que é reconhecida como vítima pelo próprio Ministério Público Federal e que trabalha em estreita colaboração com as autoridades. A defesa de André Esteves não respondeu à reportagem e nós não conseguimos contato com os advogados de Graça Foster. Denise.
É, exatamente, mais uma operação da Lava Jato, que inclusive está levantando algumas operações que teriam sido feitas entre o banco e Eduardo Cunha. Essas informações já tinham rodado lá no passado, mas agora com novas delações veio o reforço dos indícios dessas operações, então a gente vê mais uma mega operação da Lava Jato nas ruas e continua. É importante que se perceba que as investigações prosseguem, mesmo com toda essa situação adversa e polêmica que nós estamos vendo em relação à justiça aqui no Brasil, procedimentos da Lava Jato sendo questionados, mas as investigações para detectar esquemas de corrupção prosseguem. Isso é o mais importante. 2h40. Vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino.
Boa tarde. O patrimonialismo é a antítese do republicanismo. Um significa tratar a coisa pública como coisa nostra, encarar o Estado como um puxadinho da família, adotar postura personalista em tudo que decide. O outro é justamente o contrário, valorizar o conceito da impessoalidade, da meritocracia, da eficiência, mirando no interesse geral, não nos seus próprios. O patrimonialismo, em resumo, é a esfera de atuação dos populistas e demagogos, enquanto o republicanismo é a seara dos estadistas. E sabemos quão raros são os estadistas, ainda mais abaixo da linha do Equador. O patrimonialismo é o câncer da política latino-americana. E não é nada fácil romper com esse ciclo. Até mesmo o Bolsonaro, que vem com uma agenda reformista, modernizante em várias áreas, em especial na economia, que decidiu desafiar o toma lá da cá na formação dos ministérios, que adotou discurso ético quase purista de tão intransigente, até mesmo esse Bolsonaro parece ter sucumbido, em parte, às tentações patrimonialistas. O clã familiar está acima de tudo, o que dá outro sentido menos nobre ao seu slogan que valoriza tanto a família. Com ingerências indevidas em importantes órgãos do Estado, sob suspeita de motivação indecorosa, blindar seu filho do escrutínio da lei, o presidente vai se desgastando e jogando fora o capital, a imagem de incorruptível que foi montada ao longo de sua vida. Fernando Schiller fez uma boa análise sobre esse lado arcaico de um governo reformista na sua coluna da Folha. Ele reconhece a agenda positiva não só na economia e destaca também o novo relacionamento com o Congresso, que forçou uma maior autonomia dos parlamentares, assim como a necessidade de persuasão. Também admitiu que o problema não está nos arroubos pró-regime militar ou coisa do tipo, porque isso já era conhecido em Bolsonaro. O calcanhar de Aquiles estaria mesmo nesse patrimonialismo. Bolsonaro diz que intervém nos órgãos de Estado porque pode, porque tem poder em última instância. É verdade, diz Schiller, ele pode, nos limites da lei, mas não deve. É verdade que o presidente é superior hierárquico ao ministro da Justiça, a quem se subordina o superintendente da Polícia Federal, que, por sua vez, está acima dos superintendentes regionais. Em última instância, ele pode cortar todo este caminho, mas não deve. A República é feita disso, da contenção e respeito às esferas de poder. E Schuller conclui ainda: Bolsonaro vai se revelando gradativamente como um político tradicional, um político do varejo, preocupado com pequenas coisas que podiam fazer sentido a um deputado de nicho, não a um presidente. Nem o homem de ruptura, na visão dos seus entusiastas, nem o fascista, nas alegorias da oposição de sempre. Fecha aspas. E é por aí mesmo. Só que se Bolsonaro é apenas mais do mesmo, ainda que melhorado em vários aspectos, ele perde aquela aura de quem pairava acima do bem e do mal, o mito que vinha consertar a podridão na política, o Messias enviado para resgatar a decência em Brasília. E sem essa armadura fictícia, ele será julgado por erros e acertos pontuais, como todos os demais, sem a blindagem da sua militância fanática, que ficará cada vez mais restrita ao gueto extremista de uma seita minoritária falando sozinha entre si. O patrimonialismo, enfim, poderá ser fatal para o bolsonarismo.
Esse foi Rodrigo Constantino. Eu lembro que hoje tem Economia em Foco. Começa às 15h10 com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E hoje o tema é o empreendedorismo no Brasil, as dificuldades que as empresas enfrentam, especialmente as micro e pequenas empresas, e a MP de Liberdade Econômica que foi aprovada, que espera apenas a sanção do presidente. Eu vou estar aqui com o Guilherme Afifi Domingos, que é assessor especial do Ministério da Economia, o Wilson Poit, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Então, a partir das 15h10, se você quiser, pode participar, mandando as perguntas pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora, seguimos com o noticiário aqui do Jornal Jovem Pan e vamos a Brasília com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, pelo menos 5 movimentos sociais saem às ruas de todo o país neste domingo para protestar contra o projeto de abuso de autoridade. O texto impõe uma série de restrições, né, ao trabalho de juízes e procuradores e foi aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada do último dia 14. Os movimentos consideram as mudanças propostas pelo projeto e o modo como ele passou inaceitáveis. E aí, por isso, pedem que o presidente Jair Bolsonaro vete integralmente o texto. É o que explica aí a coordenadora do Vem Pra Rua em Recife, Maria Dulce Sampaio.
E se aprovada esta lei, ela não só prejudicará os procuradores, os juízes e os delegados, ela prejudicará toda a justiça brasileira. E a partir de então, serão os bandidos que ditarão as regras e os agentes da lei é que serão os réus. Isso é uma verdadeira excrescência. Por isso, neste domingo, vem para a rua, vem lutar pelo seu país. Nós não podemos permitir esses absurdos. Em país nenhum do mundo isso acontece.
Pois é, as manifestações deste domingo são reflexo de um movimento que passa por diversos setores da sociedade. A gente vem falando sobre isso ao longo da semana. Juízes, procuradores, fiscais e policiais de todo o país cruzaram os braços aí nos últimos dias em protesto justamente contra o projeto de abuso de autoridade. No Congresso, pelo menos 33 senadores assinaram um manifesto pedindo o veto integral à proposta. O texto, que é o de autoria aqui do senador Renan Calheiros, foi aprovado pela Casa no ano passado, antes, porém, das últimas eleições que trouxeram 46 novos senadores para cá. Signatário do documento, o senador Álvaro Dias é apenas um dos que defende a valorização dos órgãos de investigação e o respeito às demandas da sociedade brasileira.
Nós temos a exata noção do objetivo da aprovação dessa proposta pela Câmara dos Deputados. O objetivo é até atemorizar policiais, integrantes do Ministério Público e da Justiça.
Olha, Denise, é bom a gente lembrar que mesmo que o presidente Jair Bolsonaro atenda aos pedidos e vete aí o projeto, caberá aqui ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não essa decisão. Por isso, a expectativa é que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, também sejam lembrados nas manifestações deste domingo. A líder do Vem Pra Rua no Rio de Janeiro, Adriana Baltazar, já prepara, inclusive, um protesto na frente da casa de Rodrigo Maia.
Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai simultaneamente, uma equipe para Copacabana, uma equipe para a porta do Rodrigo Maia. Todo mundo que estiver no Rodrigo Maia com a gente vai seguir depois para Copacabana. Precisamos dizer muito veementemente, veta tudo Bolsonaro. Precisamos fazer muita pressão.
Olha, fora o veto integral ao projeto de abuso de autoridade, os protestos deste domingo têm como pauta a indicação do procurador responsável pela Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, para o cargo de Procurador-Geral da República. Os manifestantes também se preparam para pedir o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a manutenção da prisão do ex-presidente Lula. Denise.
Obrigada, Maldonado. É, manifestações no próximo domingo, convocadas, e aqui na Jovem Pan você vai ter a cobertura completa durante toda a tarde de domingo. 2h48, vamos falar agora de mercado de trabalho. Estamos em contato com Hélio Zibersain, que é economista, professor da FEA. Professor Hélio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, saíram hoje os dados do CAGED, que é o cadastro do então Ministério do Trabalho, agora Secretaria do Trabalho, referente a emprego formal, contratação com carteira assinada. E houve uma geração de 43.820 vagas no mês de julho, não é? E no acumulado do ano chega a 461.411 postos de trabalho, emprego formal. Professor Hélio, a sua avaliação em relação a esse dado?
Olha, Denise, depois de 7 meses de 2019, o que a gente pode dizer é que 2019 está repetindo 2018. Vou dar alguns números. Julho de 2019, números redondos, 44 mil novas vagas. Julho de 2018, 47 mil. Números muito semelhantes. No ano, janeiro a julho, 2019... 461 mil novos empregos. 2018, 448 mil novos empregos. Nós estamos no mesmo ritmo do ano passado. Em média, esse ano, 66 mil novos empregos por mês. No ano passado, 64 mil novos empregos por mês. No ano passado, nos 7 primeiros meses, a gente cresceu 1%. Esse ano, nos 7 primeiros meses, 1,3%. Quer dizer, o mesmo ritmo. Só para o ouvinte ter uma ideia, Denise, da insuficiência desses números, é só dizer que a força de trabalho, os novos trabalhadores, chegam a uma razão de mais ou menos 1,5%, 2% ao ano. Todo ano nós temos um crescimento natural, vegetativo, da força de trabalho, que é maior do que o ritmo de empregos criados na CLT, que é uma parte, hoje é menos da metade do mercado de, trabalho. Então, claro, nós podíamos estar pior, nós podíamos estar perdendo emprego, nós estamos ganhando emprego, mas o ritmo ainda é muito, muito lento. A gente precisava acelerar isso para ter um pouco de luz no fim do túnel, né?
É, melhor ir devagar e sempre do que termos de novo interrupção dessa recuperação, como aconteceu em várias ocasiões. Mas tem uma recuperação maior através de emprego informal, não é, professor Hélio? É isso que tem feito um pouco mais de diferença, não
é? É verdade. Os dados da PNAD, que são coletados nas casas, nos domicílios, eles abarcam não só o setor formal, mas também o setor informal, e eles mostram com muita clareza que o grosso do crescimento do emprego está no setor informal, principalmente no emprego sem carteira e no trabalho por conta própria, que é praticamente todo informal. Então o mercado de trabalho tá caminhando, mas está quase patinando, né? Denise, eu acho interessante lembrar uma coisa, a gente fala todo mês no CAGED, não é? Cresceu tanto, perdeu tanto, mas o que cresce ou o que perde, Denise, é a ponta do iceberg. Eu acho que a gente podia aproveitar hoje e dar uma olhada, fazer um mergulho e olhar embaixo da água esse iceberg. E os dados são impressionantes. Para que a gente tivesse esse crescimento de 44 mil novos empregos no mês de julho, nós contratamos 1 milhão 331 mil trabalhadores e desligamos 1 milhão 287 mil trabalhadores. Olha o tamanho da rotatividade, Denise. Para crescer 40 mil, a gente movimenta 1 milhão e 300 mil. E essa é uma das causas da baixa produtividade no Brasil. O emprego é muito, tem uma duração muito curta. Então, não dá tempo das pessoas ficarem no emprego, aprenderem a trabalhar, aumentarem a sua produtividade. A gente vai crescendo, mas crescendo pouquinho e sem qualidade.
Agora, para fecharmos, professor Hélio, eu acho que chama atenção na composição e por setores a construção civil, que ela gerou 18.721 postos de trabalho. Aí, na sequência, nós temos o setor de serviços, 8.948, isso. Indústria, 5.391, agropecuária, 4.645. Então, quando a gente ressalta a importância da construção civil, é por causa disso, que ela pode reagir com maior rapidez, conseguir alavancar mais atividade e emprego. É um setor que mostrou uma certa reação na virada do semestre em volume de lançamentos e o resultado está aí, gera emprego direto.
Você tem toda a razão. E metade desse crescimento foi na construção residencial. E a outra metade em estradas, em infraestrutura. O que também é um sinal bom, né? Ainda é pouco, mas é um ótimo sinal. A gente espera que ele cresça, né? Que ele fique mais visível ainda. Só para terminar, Denise, as novas formas de contratação. Nós tivemos 5.500 novas vagas de trabalho intermitente e apenas 740 mil de jornada parcial. E aquela forma flexível de desligamento por acordo, praticamente 19 mil acordos. Quer dizer, a reforma trabalhista, ela inovou, mas ela não mudou o mercado de trabalho. Ela abriu espaço para esses novos arranjos e eles estão estatisticamente estabilizados. Quer dizer, não está havendo um crescimento desmesurado e muito menos uma precarização, como muitos antecipavam.
Ouvimos Hélio Zilberstein, que é economista e professor da FEA USP. Professor Hélio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Bom fim de semana para você e para os seus ouvintes.
Igualmente, agora Thiago Berrais. Oi, Thiago.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, em plena sexta-feira, o Senado fez uma audiência pública analisando a reforma da Previdência e recebeu auditores fiscais da Receita Federal. A categoria cobra do Senado mudanças na Previdência e quer que os trabalhadores recebam mais atenção do governo, sem prejuízos à economia. O setor também está irritado com interferências promovidas no órgão e pleiteia diferenciações na reforma. Nessa audiência pública hoje no Senado, as entidades ressaltaram que as alterações às aposentadorias são necessárias, desde que justas. O diretor de assuntos parlamentares do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, Jorge Alex de Souza, ainda conta com mudanças no texto base.
Alterações que não produzem qualquer impacto fiscal no que foi planejado pelo governo, como contribuição extraordinária. Veja bem, olha, tem um déficit atuarial. Vamos chamar os servidores públicos para contribuir com alíquota de 5, de 8, de 9, de 10, além dos 22 que está sendo proposto. Isso significa dizer o seguinte, é o servidor público que vai pagar essa conta. E hoje isso não está precificado. Quanto custa se eu suprimir isso aqui? Quanto reduz lá do 1 trilhão do ministro Paulo Guedes? Zero. Porque não está precificado.
Jorge Alex de Souza, do Sindifisco, defende manutenções do acúmulo de pensão por morte com aposentadoria. O secretário-geral da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, Luiz Gonçalves Bontempo, acredita que a capitalização poderá voltar a ser discutida.
Poderia ser incluído na PEC paralela, seria o sistema de capitalização da aposentadoria. Então, isso significa que esse tema estará sempre presente aqui nessa reforma da Previdência, mesmo que lá na Câmara dos Deputados não foi votado, não foi incluído no texto, né? Esse tema pode voltar tanto como emenda aqui no Senado, como na PEC paralela, que tanto já se fala bastante.
Capitalização citada por Luiz Gonçalves Bontempo, da Unafisco, não passou pela Câmara e pode ser incluída ainda, mas em uma PEC paralela no Senado. O diretor da Secretaria de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Miguel Cauã, nega que a reforma vá mudar o atendimento judicial no setor.
Qual é o prejuízo que esse modelo engessado desde a Constituição de 88 tem causado ao segurado? O primeiro e grande prejuízo é a impossibilidade de acessar os juizados especiais federais ou o rito dos juizados especiais federais no âmbito da competência delegada por força de entendimento consolidado pelo STJ. Isso traz uma série de consequências. A primeira delas é a impossibilidade dele litigar sem a presença do advogado ou representado pela Defensoria Pública da União. E também ele obrigatoriamente vai ter o seu recurso analisado pelo Tribunal Regional Federal.
O diretor Miguel Cauã destaca que nenhum segurado pode ser atendido a uma distância superior a 70 quilômetros do local de domicílio. O relator da reforma no Senado, Denise Tasso Gereissati, do PSDB, adiou para a semana que vem a apresentação do parecer dele sobre as mudanças da aposentadoria. Ele até tinha pensado em fazer essa apresentação hoje, mas ele destacou que precisa de mais tempo. Então ele vai se debruçar no documento, no relatório, amanhã, domingo, e na semana que vem ele deve finalmente fazer essa apresentação.
Obrigada, Thiago. Só o registro do mercado financeiro diminuiu um pouquinho a pressão, mas ainda o dólar sobe 0,98%, cotação de venda do comercial em R$ 4,117, quase R$ 4,12. Bolsa cai 2,11%. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. E agora, daqui a pouquinho, 15h10, tem Economia em Foco.